Você está ouvindo o ChupaCast? Aqui falamos de tudo, sem saber de nada.
E aí, pessoal, estamos começando o nosso 10º episódio do ChupaCast. E hoje nós vamos falar sobre trânsito. Eu sou o Denis e eu já perdi a minha carteira de motorista. E nesse podcast eu tô acompanhado por...
Meu nome é Tom Menezes e seta não é acessório.
Boa. Eu sou o Fritz e motocicleta é tão seguro que não precisa nem de cinto de segurança.
É seguro pros carros, né, velho? Pode bater que não faz nada.
O Fritz vai de cadeirinha.
E estamos aqui com nossos motoristas.
Eu sou o Abacaxi e eu tenho que andar de carro porque eu não passo na catraca do ônibus.
Oi, eu sou o Castor e se meu pai é detetive, o seu é despachante.
Eu sou o argentino e a preferencial é sempre minha.
Pior que é mesmo, cara. Já andei com esse cara e a preferencial é sempre dele. E aí, galera, como que o pessoal pode fazer para mandar suas histórias de trânsito pra gente?
É só mandar um e-mail para chupacast@chupaessamanga.com.
E aí, como que o pessoal pode fazer para conseguir os últimos episódios do ChupaCast?
Tá fácil, mano. Fácil, fácil. Entra lá no site chupaessamanga.com, clica na seção ChupaCast, estão todos os episódios lá fácil. Se o cara quiser também, entra lá na nossa página lá do Facebook, facebook.com/chupacast, e tem todos os episódios lá, fácil, fácil, mano. É só clicar, escutar nós no bagulho.
Além disso, como o pessoal pode fazer para escutar a gente pelo iTunes?
É só fazer uma pesquisa lá, mano. ChupaCast no iTunes. E não esquece de dar rate 5. Rate 5, por favor.
Boa. Rate, parece que o cara vai dar um ódio no negócio, né?
Rate. Vai dar um
hate. I hate.
É isso aí, galera. Estamos começando mais uma leitura de e-mails e hoje estamos vindo com uma super novidade. Estamos testando nosso novo equipamento aqui para o ChupaCast. E vamos começar falando o e-mail que o William PR mandou. Vocês são ótimos, não sei de quem eu dou mais risada. Quando todos riem ou quando acabo de rir. Muito bom e sucesso para vocês.
Aí, valeu. Sim, mano. Muito obrigado, hein?
Agora vamos ler aqui o e-mail do Alexandre Ferreira. Ele veio falando a respeito do nosso podcast aqui de fim de ano e ele disse que o que ele odeia no final do ano é quando soltam bombas a noite inteira e ele tá pensando seriamente pro próximo ano comprar algumas C4 e dinamites pra explodir o quarteirão dele inteiro.
Ô, louco, eu assino embaixo isso aí, hein? Se ele quiser, ele pode destruir o meu quarteirão, contanto que deixe minha casa de pé. Eu ajudo ele, eu apoio essa ideia.
Eu gostaria que o meu quarteirão continuasse da mesma forma, não há necessidade de passar lá em casa. E ele também agradeceu aqui pela leitura do último e-mail que ele mandou no outro podcast e também disse que apoia a operação um por semana.
Ô, louco, um por semana, cara?
É, eu também estou sendo cobrado nas ruas para ser
um por semana. Estamos sendo cobrados e no futuro, se tudo der certo, a gente pode pensar seriamente em fazer um por semana. E ele também falou aqui que os podcasts estão do caralho.
Valeu, Alexandre.
Bom, a gente tá com um aqui do Saulinho Nogueira. Meus brothers, sou o Saulo Nogueira de Salvador, Bahia. Curto de montão os podcasts. Os temas muito bem bolados. Voltando aqui ao episódio de vergonha. Brother, eu morro de vergonha ao ouvir o podcast de vocês no ônibus, que fico dando risada com fone de ouvido. O pessoal fica olhando pra minha cara, parecendo que eu sou retardado. Muito cômico, parabéns. E um tema que seria bom aí seria chavecadas no dia a dia ou na balada.
Caraca, chavecadas.
Ah, era uma boa.
Realmente muito bom, muito bom.
Pra manga, isso é o conceito mulherada, né?
É o conceito mulherada. Valeu, Saulo.
Valeu,
vamos
Saulo.
Anotar aqui o tema, valeu.
Então, vou ler aqui um comentário do Facebook no nosso podcast do final do ano. Foi a Vanessa Mello. Ela disse, muito bom, só pela introdução e leitura de cartas já vale a pena ouvir. Imagina o que vem depois.
Ô, louco, mano.
Cara, só a galera
ficou lendo e-mailzinho.
Embaçado esse negócio de e-mail.
E leitura de cartas, né?
É.
É, nós não estamos trabalhando com esse tipo de tecnologia, mas...
Caixa postal. É.
Vai vir para a caixa postal. Como é que chamava aquilo lá? Não, não, era a Rua Saturnino de Brito.
Lembra? Ainda não estamos associados aos Correios.
Né? Ainda não. Não, temos essa, não firmamos essa parceria ainda.
É isso aí, Vanessa. Valeu, hein?
Valeu, mano.
Tem um aqui também. E aí, rapaziada, como foi a virada de ano pra vocês? 2012 chegou e estou esperando ter muitos episódios engraçados para escutar antes que o mundo se acabe. Consegui mais um ouvinte para o ChupaCast, meu irmão Carlos de São Paulo, da Vila Mariana. Abraços e sucesso, Thiago Augusto.
Aí sim.
Valeu, Thiago.
Tá disseminando o conhecimento aí, hein?
Mano, Carlos aí, Zona Sul, mano. Zona Sul embaçado aí, no bagulho.
É nóis. Bom, então, já que o Thiago trouxe mais um ouvinte, vamos deixar ele com essa incumbência de trazer mais uns 100 ouvintes.
É isso aí.
Muito obrigado, hein, Thiago.
Muito obrigado, hein, Thiago.
Vamos ler aqui agora e-mail do mano Ricardo de Jesus aqui. Ele mandou um salve pra galera do ChupaCast e mandou um salve especial pro Fritz, que é brother dele.
Aê, Ricardo!
Ele comentou aqui que eles tiveram uma relação muito boa no passado.
Falaram troca-troca ou não, Fritz?
Eu tentei, mas ele sempre foi muito difícil, cara.
Sempre que era a vez dele, a mãe dele chamava, né?
É, era sempre assim, eu não entendia.
Ele falou a respeito de vários episódios nossos, mas assim, como é muito extenso o e-mail dele, a gente vai dar uma resumida e não vamos comentar a respeito dos episódios anteriores. Mas ele deixou uma informação aqui importante, assim, pra acho que conhecimento geral dos nossos ouvintes aqui. Ele disse que certa vez tentou fazer o Fritz curtir o Racionais.
Isso é, mano. Putz, eu lembro disso, Como é que foi? Cara, foi tenso, porque eu não entendia nada,
velho. Você não entendia, o cara cantou inglês.
Não, o cara falou que o Fritz tinha dificuldade de compreender o dialeto dos caras. Nossa,
pois é, eu não conseguia entender, eu achava até engraçado.
Ele falou aqui um valeu, galera, e mandou um tamo junto.
É isso aí. Aê,
tamo junto.
É isso aí, valeu,
valeu, Rick.
Aí eu tô falando que os dois têm uma intimidade grande.
A gente tem um aqui também do Luiz André. Caramba, muito bom o ChupaCast. Esqueci de mandar uma história. Aliás, duas de vergonha. A primeira no avião, que me deu piriri. Ou caganeira, como quiserem chamar. Vi que o banheiro tava vazio, fui correndo. Tentei cagar o mais rápido possível pra evitar a fila, pois só tinha um banheiro funcionando. Na hora que saí do banheiro, com aquela cara, além de ter duas gostosinhas na fila me olhando... Com aquela cara, todo mundo ficou me olhando, pois o cheiro se espalhou pelo avião todo.
Nossa, caraca,
mano. Passado, cara.
Derrubou o avião. Assim,
cara. Passei muita vergonha. Pior que não dá nem pra abrir a janelinha, né? E a outra que senti vergonha, de um amigo que me disse que a ex-namorada, quando eles viajam, tinha mania de entrar no banheiro quando ele tava tomando banho pra cagar. Muito mal.
O cara tá lá tomando banho, passando sabonete, sentindo o cheiro agradável, né?
É isso. Aí chega o cidadão e manda aquela bomba. Diz
que não. Entra a menininha, meu Deus do céu.
E acaba com o bom ar, né?
Aí, vocês pegaram pesado com o abacaxi no último podcast. Ficaram fazendo piada por ele ser gordo.
Foi mesmo, cara. A gente precisa pegar leve com a abaca.
É, o abaca a gente boa pra caralho.
Por mais que ele não esteja no momento aqui pra poder se defender, eu tenho certeza que ele iria... dizer que ele adora isso.
Abacaxi, gente finíssima. Continue assim, muito bom mesmo. Sugiro não corrigirem uns aos outros para não atrapalhar o processo imaginativo e criativo deles. Hate 5 é hate 5 e pronto. Né não, Tom?
É isso aí, mano. É isso aí. Hate 5 no bagulho, mano. Muito sim, obrigado, sim, mano.
Que brilha, brilha, brilha.
Abraço, vocês deviam pensar no formato para rádio. Opa, Luiz de São Paulo.
Aí sim.
Valeu, pensou? Luiz.
Estúdio ChupaCast, já pensou?
Aí caramba, sim. Embaçado o bagulho.
Ficar legal, hein?
Grandes radialistas de todo o meu Brasil.
Seus empregos estão em risco.
Aí. Então, vou ler um comentário aqui no Facing Bucks, da Suelen Lima. Ela escreveu assim...
Suelen Lima, mas... Combina muito Suelen com Lima, né?
Se a gente for começar a analisar o sobrenome com o nome das pessoas, velho. Até tamanho. Aí, pessoal, ficou muito bom. Vocês estão de parabéns. Beijos. Então, teve, a Marinês Lacerda também escreveu aqui no Facebook. Ela escreveu: bom demais, parabéns, galera. Risos, 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 risos. O que, que significa isso? Significa que ela achou graça?
Muito obrigado, muito obrigado.
A gente tem mais um aqui também do Eric Assunção. E aí, galera, tem uma história que aconteceu de 2006 para 2007. Eu tinha pedido um PSP de Natal. Cheguei em casa e vi o formato de videogame, mas quando abri... era um aparelho de DVD.
Que decepção!
Um abraço e hate 5 pra vocês.
Acho que ele foi assistir o filmezinho do Rei Leão.
A gente tem aqui também do Mestre C, mandou pra gente: excelente podcast.
Valeu, hein? Aê, valeu, hein, mestre.
Valeu.
E vamos ler aqui o e-mail então do mano Roberto Takiaya. Takiaya! Um camarada aqui japonês, espero ter acertado, né? Já que a gente errou da Maritian. Né?
Oh, falando nisso, por que, que a Maritian sumiu? Será que a gente, por ter mandado o Tom Menezes ir com ela pro Japão, ela ficou meio acuada?
Será? Pô, Mari, aparece aí,
aparece,
meu.
De novo aí, Mari.
Pode ficar tranquila que eu não sei falar nem português, imagina japonês. Não, não dá pra mim ir pro Japão. Então, voltando aqui pro e-mail do mano Roberto, ele mandou aqui um beleza pra galera e mandou um parabéns aí, falou que foi um ótimo trabalho nosso e que faz tempo que ele acompanha o podcast, mas só resolveu escrever agora. Fala pro mano Tom que é hate 5, mano. Hate 5 no barulho.
Tá virando um bordão.
Muito obrigado, mano. Muito obrigado, Takiaya, hate 5 lá no iTunes. E ele mandou falar pro Abaca que o que engorda não é o que a gente come no Natal até o Ano Novo, e sim o que a gente come do Ano Novo até o Natal.
Boa, boa, mano.
Fez sentido o que ele falou.
Ó, fez sentido, ó.
E no fim do ano, acho que a maioria, como a maioria, eu gosto muito das refeições e sobremesas e detesto ter que comprar presente para os outros. E também detesto o trânsito, que quando volta do litoral, ele demora 7 horas e falou que é meu vizinho lá em Peruíbe lá também. Peruíbe também, é da hora, Peruíbe é da hora o bagulho.
O cara é exatamente igual eu, assim, ele não gosta de nada no final do ano.
É, ele lembrou, lembrou bem o Castor aqui, mano.
Meu namorado, né?
Mas valeu, muito obrigado aí pelo e-mail, Roberto, de Guarulhos, aqui em São Paulo.
A gente tá com aqui do Daniel Alves. Boa noite, amigos do ChupaCast, aqui quem fala é o Goiânio. A cada episódio dou mais risadas e me surpreendo com um podcast que começou há pouco tempo. Me tiraram o fôlego na base das risadas. O conteúdo de comédia de vocês é muito da hora. E como o Tom sempre pede hate 5, pra vocês, amigos.
Bom, muito obrigado, hein? Muito obrigado aí.
Abraço por vocês lerem meus e-mails. Daniel Alves, o goiano.
Valeu, goiano.
Valeu. Bom, aproveitando aí, tem o Daniel Alves mandou no nosso Facebook também. Ele escreveu muito fera. Aí ele escreveu assim, ó. Presta atenção, hein, gente. Tom, chama eu pra churrasco que eu dou rate 5. Quer churrasquinho com o Tom.
Em nome olha, do amor.
Tom Menezes. As pessoas querem dar rate 5 em você.
Olha, Menezão. O rumbo romântico. É, eu adoraria que o rate 5 ficasse no iTunes. Valeu, Daniel. Mas valeu, mano, Daniel aí. Quem sabe aí se a gente conseguir no futuro aí uma arrecadação, a gente pode fazer até um churrasco aí pra toda a galera que curte o ChupaCast.
Independente de quem seja.
Independente de quem seja, homem ou mulher, o que importa é se juntar todos os amigos e passar um tempo descontraído aí. Quem
é
sabe
isso aí, é isso aí.
E pode ser em Peruíbe, mano. Tá liberado lá, a casa lá, mano. Mas
cabe quantas pessoas naquela casa lá?
Deve caber umas 10, né, mano? 10
pega mais 50.
Mas a praia é grande, né?
A praia é grande, tem muita areia.
Dorme na areia, né?
Dorme na areia, é.
É, galera, a gente também tem um aqui do André RB. Vocês são demais, cara. Muito divertido. Queria que fosse um por semana, mas tá bom assim. Pô, mas todo mundo quer que a gente faça um por semana, cara?
Pô, acho que a gente vai ter que pedir demissão nos nossos reais empregos.
Não,
e
é verdade.
Vamos gravar um por semana.
Não é uma ideia, hein? Não é uma ideia.
Olha...
Não é uma ideia. Eu faria isso
eu
com
faria
prazer se tivesse...
Exatamente, com muito prazer. Né?
Se tivesse o retorno.
Tem um aqui também do nosso ouvinte Piatina. Ouço todos os episódios, são demais, muito engraçados. Normalmente escuto quando estou na estrada e eles são o que não me deixam dormir no volante. Risos. Só uma coisa, Abaca, dá porrada neles. Pô, mas mais um, filho.
Mano.
Pela Abaca.
O cara Abaca disse que ele, quando ele escuta no carro, ele não dorme no volante.
É.
Aí tá vendo, o podcast tem um fator social também aí, cara.
A gente tá ajudando.
A civilização da população.
Sabe? É, isso aí.
E aproveitando que esse podcast é de trânsito, você vai ter muitas novidades a respeito de como conduzir um veículo no
aqui.
Isso aí. Só uma coisa, Abaca. Parabéns e continue com o episódio assim, pois se ficarem semanais, vocês podem cair na rotina e ficar sem assunto. Isso nunca. Abraços.
Ah, tá vendo? Já é um ponto... Já é um outro ponto de vista, é. Tá aí, pessoal, tem uma notícia boa agora, hein? Chegamos aos 1000 curtidos.
Aê, aê, mano! Aê, nós somos milenários no negócio, aê, mano. Caraca. Milenários no Facebook.
Aí sim, meu.
Milenários.
Embaçado, mano. Disseminando aí as informações aí. Boa. Aí, aproveitando, eu vou falar de um post aqui do Antônio Arruda Prado. Ele falou que show de bola e baixa todos do iTunes. É isso aí, mano.
Tá aí sim, mesmo. Mano. Boa, então, valeu. Aproveita que você tá aí no iTunes e não esquece de dar rate 5.
Aê! Rate 5. Mano, rate 5.
É isso aí, galera. Esse foi a nossa leitura de e-mails. E agora vamos para o episódio de trânsito.
Antes de a gente começar a ir mais a fundo no tema trânsito, eu queria saber aí de vocês, quem que conseguiu tirar a carta na primeira vez?
Eu também consegui.
Na primeira vez?
Na primeira.
E quem...
Sem pagar e sem dar o fiofó pro instrutor.
Inclusive, eu só tomei um ponto.
Ô, louco, do quê?
É, o carro perdeu um pouco de controle numa descida, que eu engatei a primeira, quando eu fui engatar a segunda, você tira a embreagem e acelera, e sabe, o carro deu uma segurada, né?
Na descida ele perdeu o controle e ganhou um ponto na testa, né, meu?
Ganhei um ponto por isso.
Quem não passou na primeira, passou nas outras?
Eu não passei, eu demorei, eu passei na quarta e ainda pagando. Ó, de carro eu passei na segunda, mas de moto o meu foi na primeira.
Na primeira?
Sem pagar.
É porque colocaram rodinha, né, na moto do...
Mas, ô Fritz, que merda que você fez na primeira de carro?
Ah, cara, eu tomei um ponto de não... Dois de não dar seta e um de direção irregular. Eu não entendi muito bem. Porra, o que é isso.
Cara, acabei de falar que seta não é acessório.
O cara deu um cavalo de pau na prova, né?
É,
ele deu um zerinho, né, no meio da...
Pô, Abacaxi, e você? Por que você não passou nas primeiras?
Cara, bom, eu esquecia de dar seta, umas duas vezes porque eu não dei seta. Na terceira vez eu não fiz a baliza. Aí na quarta eu paguei, aí eu não fiz nada. O cara manobrou tudo, o cara fez tudo. O cara falou, só acelera.
Caramba!
Mas você esqueceu de fazer a baliza ou você errou a baliza? Mentira.
Não,
você...
eu errei.
É, tá.
Eu derrubei aquele negócio que fica atrás na terceira. E nas duas primeiras acho que eu esqueci a seta.
Ele derrubou o juiz da prova, né? Só atrás do cara.
Atropelou o instrutor, né?
E você, argentino, você passou na primeira ou não?
Não, passei na terceira.
Na terceira? Caralho!
É. Mano, escondendo o jogo aí, depois, não deu seta.
Não, a seta me fodia, cara, porque eu tava achando que eu tava na pista, velho, e na pista você não tem que dar seta, cara.
Direção agressiva.
É, pilotagem, cara. Pilotagem não tem seta, velho.
Pilotagem não tem seta. Caralho! E pilotagem não é no circuito, é na rua.
É, lógico.
Beleza.
É, mas teve uma vez que, numa das provas que eu fui fazer, uma menina foi fazer a baliza, ela deixou o carro na horizontal.
Ela capotou o carro na vaga e passou, né?
O carro ficou atravessado na rua. Acabei.
Pô, pior que no dia que eu passei na prova, assim... Foi foda, tinha 10 pessoas e os 9 primeiros tinham reprovado, cara.
Caramba.
Eu fui com medo da porra, eu fui o último ainda, mano.
É, eu também não passei na primeira, eu só passei na segunda, cara. Também por causa de seta.
É, seta, putz, todo mundo esquece, cara. Na prova você sempre esquece.
E uma outra pergunta aí. Então, além de mim, quem mais perdeu a carta?
Caraca, não aconteceu isso comigo, não.
Não, é, comigo também.
Cara,
não.
Eu nunca perdi, velho. Eu sempre
fui tão imprudente assim. Ninguém é tão burro assim.
Cara, eu já tomei todas as multas possíveis e imaginárias, cara.
Não, eu já tomei aquela multa de a mais cara de todas lá, que perde a carta de R$500, mas eu não perdi. Na época eu não perdi ainda.
Mas foi o quê? Acostamento?
Não, foi uma ultra, ultra super velocidade. Tipo.
É de 50% acima.
É.
Caralho.
Tipo, na pista era 70, eu passei tipo a 120, assim, um negócio absurdo. Quase que eu dobrei a velocidade da pista.
Castor supersônico.
É. É o Sonic.
É. Peguei a turbina do carro e... Qual foi a maior multa de vocês? O Castor já contou a dele. Eu já tomei uma também, acho que foi uma de velocidade, mas não foi a de 50%. Foi a anterior, a de 50%.
Acima de 20, né? É, R$70 essa daí, né?
Mas a mais cara do mês foi de conversão proibida.
Conversão proibida, mano.
Caraca, velho.
Ah, eu sei qual foi a conversão. Ele deu ré no minhocão.
Não, foi essa não. Essa daí é com o Tom Menezes.
Ah, é verdade.
Não, não, não tem esses problemas, não.
Cara, eu já tomei de estacionamento proibido e de velocidade. Detalhe, tudo com a moto.
Caramba.
Como é que você estacionou no lugar proibido com a moto, meu?
Eu queria saber também, cara. Foi estranho isso.
Ele largou
guia,
a...
Não, guia rebaixado. É. Achei que deve ter sido guia rebaixado.
Largou a lambreta na porta do CT, né?
Cheguei lá, tava a multa dobradinha em cima do meu banco. Ainda o cara teve a cara de pau de largar lá.
A multa mais cara que eu tomei foi de não estar com documento na hora que foi parado, assim, numa batida.
Putz. Então, ó, vamos lá, vamos às minhas. Já tomei de velocidade, guia rebaixada, farol vermelho, rodízio, zona azul. Cara, eu tomei de zona azul.
Zona azul é foda,
zona
cara.
Zona azul, mano.
Caralho.
E já tomei, acho que a mais imprudente de todas foi eu passar na faixa do busão, cara.
Essa eu já tomei, mas eu fui muito burro. Eu falei, nossa, essa faixa aqui tá vazia, tá livre. Eu entrei assim, passou 50 metros, sentei, olhou pra minha cara assim. Valeu.
Não, eu tomei uma de radar, cara. Eu tomei com foto dessas daí ainda.
Caraca.
Não, mas você não tomou uma que eu tomei. Eu tomei de celular já.
Tá, celular eu também tomei já. Tá, eu tomei também.
Como assim de celular, mano?
Falando no celular.
Ah, tá. Puta que pariu.
Eu já tomei uma multa por não usar cinto de segurança.
Mas ah, essa daí eu também já tomei uma vez.
Essa não.
Tinha que recorrer, cara, e falar que você tava com a camisa do Vasco.
Apesar de todas as barbaridades que eu faço no trânsito, cara, eu não tomei muita multa, não. Só conversão proibida e parar em lugar proibido.
Porque você tampa a placa do carro quando você sai, né?
Não, velho, eu dou sorte de não ter CT. E eu tô ligado onde tem radar, né, cara? Mas você fica esperto.
Ah, putz, eu sou muito lento pra essas coisas, cara.
Cara, eu já tomei uma também de... placa ilegível. E também...
Nossa, placa ilegível?
É, aqui na nossa família nós tínhamos essa prática. Nós dois já se fudemos por causa de placa ilegível.
Mas como? O que
Bruno tomou até um enquadro uma vez.
Eu tomei um enquadro.
Ele não dá pra ler a letra, o Fritz. Sai a tinta.
Eu tomei um enquadro uma vez, foi assim, ó. Eu tava voltando da casa de um brother meu que mora em Santo André. Aí eu tava voltando pra minha casa e passei na frente daquelas... Sabe umas van que tem da Polícia Militar? Tipo uma Sprinter, sabe? Sprinter, né, na verdade. Aí, né, passei de boa, assim, né? E eu tava com a placa... Porque era o seguinte, eu não tinha como eu furar o rodízio. Então a placa do meu carro, ela tinha uma letra Q. Aí eu ia lá com um ferrinho e apagava o Q pra ele virar um O, sabe? Você tira a perninha dele.
Aí quando convém é que, quando convém.
Exatamente, Aí eu passei por essa Sprinter aí, né? Niki que eu passei, os caras já deram farol alto pra mim assim e vieram atrás. E dando farol alto pra encostar. Aí encostei, o cara saiu com a arma na mão, me enquadrou, me revistou tudo. Aí ele falou assim, ô meu queridão, a sua placa não condiz com o seu carro. Ele falou assim, esse carro é roubado? Eu falei, não é. É aquela letra O é letra Q. Eu acho que deve estar ilegível, né? Ele, é, tá bem ilegível, viu, seu vagabundo? Não sei o que, ela falou um monte pra mim, mano. Aí ele falou assim, mas por que tá ilegível? Você que apagou ali, né, o negócio. Você apagou a perninha do Q? Eu falei, não, mano, não apaguei nada.
Comprei
assim. É, pô, vou fazer o quê? Assim, velho.
É da chuva, né? Você devia ter falado que tinha comprado assim, pô.
Não, o cara falou um monte pra mim, meu. Falou que ia prender meu carro, que ia não sei o quê, só. E eu falei, tá bom. Vou fazer o quê, né? Eu nem falei nada, nem tentei subornar, nem nada. Eu falei, tá, beleza, então. Aí ele falou assim, não, você mora onde? Eu falei, eu moro ali no final da rua, ó. É, amanhã eu vou passar aqui, se essa placa tiver errada ainda, eu vou te levar preso. O cara falou.
Tô louco, bicho.
Caralho,
mano. Falei, tá bom, só isso?
É.
Não, não fez nada, nem multa não tomei. Só me encheu o saco, só.
Então... Você corrigiu a placa, meteu o carro.
Aí eu corrigi, né? Aí eu corrigi.
A minha foi pior porque eu tomei uma dessas, algum CET me viu na rua desse jeito, mas não foi na sacanagem a da minha, não. A minha foi porque a placa tava meio velha mesmo. Detalhe, se a placa tava tão ruim, como ele conseguiu me dar a multa? Primeiro. E detalhe, quando você toma uma multa dessa de placa ilegível, você é obrigado, o policial é obrigado a apreender o documento do carro. Só que eu tomei essa multa e não tive o documento apreendido. Aí um belo dia bateu no meu carro, o policial viu, desceu, pediu os documentos, tudo. E detalhe, constava que o documento que eu tava em mãos, ele tava apreendido. Aí detalhe, nossa, eu tomei uma multa porque eu tava com documento, andando com o carro com documento apreendido.
E o detalhe?
Você que tava loucura. Com documento.
E eu tava com o documento na mão.
Nossa, que confusão, hein?
Pois é. Pois é.
Brasil, se fosse na Argentina, isso não acontecia.
Então, a multa mais engraçada foi uma que meu pai tomou. Chegou aqui em casa uma multa. Falando assim, você tá multado por parar em cima da faixa de pedestre. Aí veio com a foto e tudo, só que na foto o carro tá parado sim, mas não tem faixa de pedestre nenhuma embaixo do carro.
Pode crer, tá bem foda.
Beleza, né?
Se basearam em como? Então, ou seja, a rua não tem faixa de pedestre, eles falaram que meu pai tava parado em cima da faixa, só isso.
Caraca. Mas tinha faixa antes, é que apagou.
É, só se apagou, mas é isso, você vai fazer como?
Tinha que saber, né, meu?
É, tem que adivinhar, né, que tinha uma faixa ali.
E quem já foi aí parado pela polícia?
Uma vez aconteceu o seguinte comigo. Eu tava voltando de uma balada com um camarada. A gente tava no carro lá, na normal, né? De repente começamos a ouvir um barulho estranho. Gente, que barulho estranho esse cara do lado que tá fazendo nesse carro. Continua andando. Passou um quilômetro mais ou menos, o cara do lado, né? Com esse barulho infernal, né? Cheio no saco. Tchá, cara trouxa. Viramos a direita, parei no farol. De repente olho no retrovisor assim, uma viatura. Os caras já descendo do carro. Falei, ah, abaixei a cabeça pra baixar o volume do som. Na hora que eu levanto o rosto, tem dois policiais, um com 38 apontado na minha cabeça e um com uma escopeta.
Caralho.
Apontada na minha cara, gritando: desce do carro, desce do carro. Falei, tá bom, né? A gente desceu do carro, o cara, vai pra trás do carro, vai pra trás do carro. Aí eu fui pra trás do carro assim, aí quando eu tô chegando atrás do carro, eu vi o pisca-alerta ligado. E o barulho do alarme do nosso carro.
Nossa.
Que burro. Não, aí eu falei assim, ô Daniel, é o nosso carro que tá fazendo esse barulho. Aí o policial, ai, você achou que era o quê, hein? Eu falei, não, achei que era a sirene da viatura. Ai, a sirene da viatura faz esse barulho por acaso? Desliga esse alarme aí, não sei o quê. Depois dessa, o cara viu dois gordos com camiseta do Kiss saindo do carro e dando uma dessa. O cara já guardou a arma, já não tava nem aí, mas já falou assim: desliga esse alarme, não sei o quê. Mó trampo pra desligar o alarme. O cara falou assim: ah, você tem seguro? Tenho. Então vai pra sua casa e liga pro seguro, mas vai embora. O cara nem pediu documento, não pediu nada. O cara ficou transtornado, falou assim: meu, um idiota não vai poder roubar um carro desse, não é possível. Eu fiquei com medo, cara. Os caras apontando arma na minha cara.
Não, uma vez eu fui parado numa blitz, cara. Pior que eu não tinha visto, começou a fazer mó trânsito, né? Aí eu fui dar aquela despertão de jogar de lá, dando pra passar a galera. Aí eu vi os cones, assim, tudo parado. Minha viatura. O cara me encostou. Detalhe, meu escapamento tava furado, eu tava fazendo um puta barulho. Eu tava com... Acho que a única coisa regular era o extintor que eu tinha trocado naquela semana, cara. Mas de resto... farol queimado, lanterna não tava funcionando.
Pneu careca.
Ah, carecaço, liso, liso total.
Slick.
O cara parou, detalhe, ele me deu multa do, acho que do farol que tava queimado, o alto, né? E eu tava com documento irregular, um monte de coisa que não tinha pago. O cara me deu multa só do farol e me deu um chá de canseira. Detalhe, no que eu tô lá parado na blitz, que ele me deu um puta chá de canseira, um monte de gente desesperada com carta nova lá, que não podia pegar ponto na carteira, porque senão ia perder a habilitação. O cara querendo... O policial vira pra mim e fala assim, meu, por que que você não cobra lá cinquentinha do cara e pega esses pontos pra você?
Caramba! Ô, louco!
Nossa!
Eu falei, e aí, velho? Eu falei, quase que eu falei, e você? Não me... É que eu fiquei com... Eu já tava tão cansado, cara, que eu nem... Deu vontade de falar assim, porra, me dá... Tipo, dou cinquentinha, você me libera então, né, porra? Fica me segurando. Cara, depois perguntam por que que tem corrupto no Brasil, né, cara? Se fosse na Argentina...
Ô, argentino, mas acho que o que ele esperava de você era isso, hein?
Talvez, talvez.
É, então. Gente, que absurdo, né? Um país desse quer sediar a Copa, né, gente?
Pois é.
Os velhos tudo fala isso, né?
É nós, mano, no Itaquerão, velho. Vamos lá ver as holandesas, francesas. Uma vez estava eu e um primo meu, e ele estava com a perna quebrada e engessada. Aí a gente foi pro hospital e ele pediu para mim acompanhar ele num táxi. E nisso aí ele estava trocando ideia com o taxista, ele fazia um monte de gestos. Fala pra cá, pra direita, levantava a mão, faz isso, faz não sei o que lá o quê, pra explicar o caminho do hospital pro taxista, como se o taxista não soubesse como fazer pra ir até o hospital, né? Mas tudo bem. E aí parou uma barca daquelas da rota antiga, não sei se vocês lembram, que era aquela S10.
Não, não era uma Veraneio antes?
Puta, agora eu fiquei na dúvida, era uma gigantesca.
Acho que era Veraneio, é.
Eu acho que era essa aí mesmo. Ela era quadrada, não era?
Isso.
Então é essa daí. Quatro policiais estavam do lado de fora com... Já era uma bazuca, velho. Nem sei dizer que arma que era, velho. O bagulho era grande. E os policiais gritavam, desce do carro! Desce do carro! Só que o meu primo não conseguia descer, velho. E o táxi era uns golzinhos, velho, quadrado de duas portas só. Então, tipo assim, eu não tinha como descer. Então eu ficava chutando ele, empurrando ele assim, ó, e colocava as duas mãos pra fora pra falar que eu não tinha nada na mão. Aí ficava ele com duas mãos e eu com duas, assim, ó, do passageiro. E os policiais, desce do carro, desce do carro. E eu gritava, seu gordo do caralho, abre a porta, mano. Meu primo, diga-se que passageiro é bem cheio esse meu primo. E aí, no que ele conseguiu abrir a porta, cara, o vão era mínimo, de uns 10 centímetros, mas eu consegui pular pra fora, velho, não sei como. Acrobacia, mano. E aí os policiais falaram um monte, velho, pra ele que ficava gesticulando e ele com a perna quebrada. Foi foda essa vez aí, velho. Era umas armas embaçadas na nossa cabeça. E da outra vez que eu fui parado também por policiais, foi numa blitz. Isso daí faz mó tempão, eu tinha uma, com uns 18, 19 anos assim, eu tinha uma perua branca no meu nome, que eu usava pra trabalhar, né? Mas era aquelas perua bem velha, mano, só o caroço mesmo. E aí juntou um monte de moleque, tinha tipo, vai, uns 7, 8, e falou, vamos pra praia, fazer um bate-volta na Praia Grande. Aí, beleza, vamos embora. Então todo mundo na combosa velha e saímos no rolê, só os tec, 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 tec. E aí quando passou na primeira blitz, assim, de policiais no caminho pra praia, que era tipo um feriado, mano, o policial já parou. Aí no que a gente encostou, ele começou a revistar o carro, né, pra ver se tinha problema. Aí os problemas eram extintor vencido, pneu careca, os quatro, não dava uma seta, acho que não dava uma das setas pra direita. E o farol alto tava fudido também, mano. tudo quanto é problema tinha na combosa, mano. Aí o policial falou assim, ó, eu vou te dar uma multa de pneu careca e você volta pra casa, tá? Que esse carro não dá pra passar daqui, não. Volta. Meia volta a mover. Sorte que era a primeira blitz, assim, da Anchieta, assim, era na Anchieta. E aquela lá ainda dá pra você fazer o contorno no quilômetro 10 ali, não sei se vocês estão ligados. Aí já fez o contorno ali, já voltou pra casa, não deu pra ir pra praia, mano. Se fudemos nessa daí.
Bate e volta mesmo, né?
É, foi um bate e volta de 5 km.
Foi um quarto de bate e volta só, né?
Eu já fui parado também de moto. Eu tava voltando com a agressiva Burgman 125. Eu e um amigo meu.
Super capeta ela, né?
Super capeta, de noite. E eu tava com garupa, que eu tava dando uma carona pro meu camarada lá do trabalho.
Tava com o neon ligado?
Não, essa época ainda não tinha neon. Tava vindo.
Calma aí, sua Burgman tem neon?
Tem neon, cara.
Ah, velho. Não tem nem tamanho pra ter. Pra ter neon, essa porra.
Eu vou tirar uma foto e vou. Aí a gente coloca aí no post desse podcast. Pra todo mundo ver a Burgman com neon. E eu voltando e tal, aí eu, na hora que eu vi, a blitz já tava na minha cara, assim, não tinha como desviar nada, e eu não tinha visto antes, e aí eu cheguei meio rápido na blitz. Meu, e eu não sei o que aconteceu, pulou uns dois, três policiais assim na minha frente, já apontando a arma, já gritando, para! Aí eu, ai caraca, comecei a frear e tal, parei até meio antes deles, assim. Ele falou, traz a moto aqui. Mas eu pensei que era pra eu ir meio de pé na moto, sei lá. Eu desci da moto, comecei a empurrar, ele, sobe nessa merda e traz a moto aqui. Aí eu subi. Levei lá, olhei pra cara dele assim, ele olhou, viu que era uma Burgman, né? Ele falou, puta, que merda, né? Ele deve ter pensado, pra que eu parei esse moleque, né? Aí ele, tipo, deixou eu tirar o capacete e tudo, e ele me revistou e tal. É, de onde você tá indo? Eu falei, tô voltando do trabalho, né? Essa cara de bobo, você acha que eu vou roubar uma moto? Aí ele, ah, beleza então. Só que nesse dia, justo nesse dia, eu tinha comprado uns LEDs que chegaram da China. E essas embalagens que vêm da China, elas vêm meio que legal, assim, meio dobrado igual droga, sei lá. E ele viu essa embalagem meio naquele papel marrom e tal. Ele falou, o que, que é isso aí? Puta, eu já pensei, agora pra explicar o que, que é isso, né? Bom, é LED isso aí. LED! Eu quero ver o que, que é isso aí. Puta, eu tive que abrir o bagulho e como vieram vários LEDs, vieram vários saquinhos pequenininhos mesmo, cheio de LED dentro. Meu, o cara ficou olhando esse negócio um tempão. Ele não botava fé que era só lampadinha, cara. Mas eu fiquei, uma hora foi pouco lá o tempo que eu fiquei pra ele vendo as luzinhas, vendo, batendo os negócios, tentando ler chinês. Eu não sei o que ele tava tentando fazer, cara. Depois de muita canseira que ele liberou a gente.
O policial catou a lâmpada e até cheirou, assim, né? Enfiou no nariz, lambeu.
Não, é, cheirou. Levou pros outros verem pra ver se batia.
Lambeu, né?
Ô, Fritz, você ia montar uma árvore de Natal com tanto LED assim, cara?
Então, eu ia montar o neon da moto depois com isso.
Ah, não, velho. Eu só não ia fazer isso.
E hoje tá montado, hein? Hoje tá montado.
Mas, ô, Fritz, qual é a cor da moto?
A moto é prata.
E o neon?
Neon é azul. Azul Tron, assim, sabe?
É um prata Tron, né?
Prata Tron.
Tive uma vez, tava aí um camarada meu num sábado, a gente tava indo estudar na casa do outro camarada que a gente tinha prova, ou tinha que fazer um trabalho, alguma coisa do tipo. E a gente tava na radial, não sei se todo mundo conhece a radial, mas ela tem meio, numa parte já tem a faixa, a radial e a local, né? E a gente tava vindo nessa local aí, porque a gente ia pra um lugar ali próximo, e nisso que aconteceu. Veio um cara num Xara, e ele fechou esse meu camarada. Só que esse meu camarada, ele é muito pavio curto, cara, muito pavio curto, ele ficou muito puto. O cara entrou com tudo na frente dele, teve que meter o pé no freio. Ele falou, vou foder com esse filho da puta agora. Pegou, cortou todo mundo, parou na frente do cara. Ele puxou o freio de mão na frente do cara, no meio da radial. E nisso, meu, o carro começou a cantar pneu, o carro do cara também começou a cantar pneu, porque o cara freou também brusco, né? E nisso, esse meu camarada, ele saiu do carro. Ele tem o costume de andar com a carteira na cintura. Nossa, mano, ele já saiu do carro colocando a mão na carteira como se fosse uma arma, cara. Só que detalhe, nisso me aparece duas motos da Rocan.
Puta,
não deu outra, né, velho? Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Aí tomamos um enquadro lá, tomamos um sermão do policial falando pra não fazer isso e não sei o que, o outro cara podia ter uma arma, podia atirar na gente, que isso não se faz.
Aí o cara jogou um papo de vó em você, né?
Não, só um papo.
Seu filho, não faz isso, pelo amor de Deus, que o diabo atenta.
Vai pôr um chinelo.
Ô, Denis, e o cara do outro carro, ele desceu também?
Cara, o cara do outro carro ficou em pânico, velho. Ele começou a tentar querer sair pela muretinha. Ele é tipo um canteiro. O cara começou a embicar nesse canteiro pra sair. Só que
nisso, carro?
O carro. Só que não deu um minuto e já apareceu a moto da Rocan já.
O cara ia fugir pelo canteiro.
Ia, mano. O cara ficou com uma cara de bunda, velho.
Ia foder o carro do cara ainda.
Ah, não. Aí os dois carros tomaram enquadro, né? O nosso e o do cara. É. Mas foi engraçado esse dia.
Teve uma vez que eu não tomei enquadro, cara. Mas eu vi... Sabe, eu tava numa rua de bairro, assim, né? Aí eu vi na copa da árvore, assim, eu vi o reflexo da luz da polícia, cara. Aí eu já me liguei, peguei, encostei o carro logo de cara e parei. Só que, tipo, não tinha pra onde eu sair, cara. Eu fiquei olhando pra polícia, fiquei uns 5 minutos parado ali, só olhando. A hora que eu vi que deu uma brecha no trânsito, cara, eu atravessei a rua, peguei a primeira rua à esquerda, assim, atravessei toda a via. E falei, meu, rezar pra esses caras não me ver, porque também tava com documento irregular, umas coisas irregulares no carro. E foi meio tenso.
Ah.
Olha aí, a polícia.
Coisa regular que você tinha no carro. Tinha café com mais leite. Tudo sem nota fiscal.
Juju, mano.
Ô, Argentina, mas os policiais não fizeram nada, né? Foi isso.
Não, 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 acho que não, ou não me viram ou desencanaram, né?
Ou viram que é um twingo e falaram, não vale a pena ir atrás.
É.
Twingo. Era um twingo verde, velho. Aquela porra parecia um sapo, cara. Vamos falar sobre batidas. Alguém aí já bateu o carro e foi processado?
Nunca, eu nunca bati em ninguém, nunca bateram em mim, dei sorte, cara.
Cara, cada vez que eu derrubo um motociclista, eu dou uma carimbada na porta. Assim, ó.
Você marca um X, né? Mais um.
Teve uma vez, cara, não foi comigo, foi minha irmã, ela tava com o namorado dela lá, só que o detalhe, o carro dela tava no meu nome.
Era bem seguro fazer isso, viu?
Bem legal, bem legal.
Aconselho aí, todo mundo a fazer isso, diga-se de passagem. Faço isso.
Aí o cara bateu o carro, tipo, deu uma raspada no para-choque de um cara lá que tava parado, não sei o quê. Aí, tipo, como não tinha ninguém e era de madrugada, eles vieram embora, né? O que aconteceu? Alguém que viu o vizinho, sei lá o quê, falou pro cara que era um carro assim, assim, assado, e anotou a placa, cara. Aí o cara foi pôr na justiça pra vir atrás de mim, que tava meu nome, entendeu? Ele pegou pela placa, puxou meu nome e me abriu um negócio na justiça. Só que detalhe, o cara queria cobrar troca de óleo, troca da suspensão.
Nossa.
Um monte de coisa nada a ver com o que aconteceu.
Ele queria, tipo, outro carro, né, o cara?
É, falei, o cara quer trocar de carro, né? Se o cara tivesse falado que era um negócio, tipo, ah, não, foi o para-choque, não sei o quê, beleza, cara, pagava de boa. Agora o cara veio querer trocar o carro às minhas custas, eu falei, ah, não.
Mas e aí, você ganhou ou perdeu?
Ganhei a causa porque o cara virou e falou que o carro era preto, sendo que o carro era azul. O cara virou e falou que era eu que tava conduzindo o carro, quando não era. Aí perguntou, você alguma vez viu esse cara? Não, não sei o quê. Meu, chegou o cara... Pra explicar como foi a batida, ele não sabia, não sei o que. Falou assim, meu, amigão, não te conheço, nunca te vi. Você tá dizendo que o meu carro é preto quando é azul. E tá dizendo que eu bati no seu carro e vai querer cobrar de mim? Você tá maluco.
Meteu o Miguel.
John Arbless total.
Ah, é isso aí, argentino. Deu uma de argentino contra os brasileiros no BAC, né?
O cara que quis dar uma desperta pra cima de mim. Fui mais esperto, né, velho?
E foi exatamente isso, né? O cara queria dar uma de brasileiro malandro e você deu uma de argentino safado que fudeu o cara.
É, uma vez eu passei por um negócio mais ou menos assim, só que foi o seguinte, é que eu vacilei, né? Eu fui cabaço também. Eu tava numa pista assim, eu tava na faixa da direita e queria entrar à esquerda. E um vagabundo do Uno, caindo aos pedaços, um Uno roxo, ele tava na esquerda e ele queria ir pra direita. Então, na hora de quando chegou no final da rua, eu fui indo e ele foi indo. Aí, tipo, meio que os carros bateram meio de lado, assim, sabe? Uhum. E eu tava com o carro da minha mãe, inclusive. Ele fez um risquinho, assim, só. E no carro dele, tipo, deu uma amassada perto do para-choque, assim, né? Deu uma amassa, assim, amassou só, não arrancou tinta, não fez nada, né? E nem pegou o para-choque, amassou meio pra trás, assim, tipo, meio em cima da roda. Aí, beleza. Aí o cara anotou meu telefone, anotei o dele, eu falei, ah, quero que se foda, né? Só fez um risquinho e tudo mais, né? E lá na hora o cara falou que não tinha seguro, e o carro da minha mãe não tinha mesmo, era um carro meio velho, né? Aí tô lá, né, fui trabalhar, no dia seguinte tudo, o cara me ligou. Falei, então, e aí, como é que nós vamos acertar o bagulho? Eu falei, não, fica cada um com a sua, né? Falei pro cara, ele, ah, não, você tava errado, não sei o que lá. Não, falei, não, peraí, não foi isso que a gente não conversou sobre isso lá na hora, né? Foi cada um pro seu canto e tudo mais. Aí beleza, o cara ficou meio nervosinho e desligou. Aí dali uns 3 dias ele me ligou de novo. Ele falou assim, eu entrei em contato com o meu seguro, não sei o que lá, eu fiz orçamento. Eu falei, ué, você falou que não tinha seguro e tudo mais, né? Ele falou assim, deu R$220 o meu. Falei, o quê? Falei, velho... Como assim R$220, mano? Você quer... O seu Uno deve valer uns 300, mano. Aí o cara, que não sei o que lá, eu vou botar a polícia atrás de você, vou botar meu seguro atrás de você. Eu falei, pode botar, amigão, beleza, então. Aí o cara falou assim, você não vai pagar mesmo? Eu falei, não, mano, eu vou pagar o quê? Aí conversa, o cara me enchendo o saco, me ligando, o cara falou assim, não, deu 220, 220, aí ele falou assim... Ah, foi o seguinte, vai me dar uns R$60 aí. Falei assim, me passa a sua conta, queridão. Aí ele me passou a conta, eu
depois tem 50 pra ele.
E tá tudo certo.
Tá tudo certo. O cara nele, ó. E sem reclamar, hein? Senão eu...
Estornar.
Eu estorno, hein? Mas... Aí eu ainda falei pro cara, eu vou falar que eu tenho comprovante, que eu te paguei e a casa vai cair pra você também, mano. Beleza, ficou por isso mesmo, o cara ficou com R$50.
Tava eu e meu irmão trabalhando, mano, com entregas, né? E aí a gente
entrega
tava...
Entrega de verdura?
Não, é de ovos.
E aí, velho, carregando ovos.
Ovos de terceiros ainda.
Realmente uma distribuidora, né, velho? Tô voltando pro lance. E aí a gente ia fazer uma conversão à esquerda. Isso era meu irmão dirigindo, não era eu. Aí no que ele foi fazer a conversão pra esquerda, veio um golzinho, mano, branco a milhão. E arrebentou a lateral da perua. Arrebentou a lateral do gol e arrebentou a lateral da perua, né? Aí parou os carros, tudo, foi trocar ideia. Aí o que que pegou? Ele disse que o meu irmão não tava dando seta pra entrar à esquerda. Era tipo ele ia entrar à esquerda e o cara veio do lado esquerdo e bateu, entendeu?
Aí ele pensou assim, pô, o cara não tá dando certo, eu vou esporrear na porta dele.
Foi isso que ele pensou. Só que meu irmão foi muito mirim, cara. Porque o cara meteu um psicológico, mano. De, ah, você não deu certo, você tava errado, bibibi, bobobó. E o meu irmão caiu nas ideias do maluco, velho. Foi lá, fez um BO. No BO, o cara escreveu que exatamente isso, que fez a conversão, não deu certo. E depois meteu meu irmão no pau e ganhou, né? Só que aí depois a gente voltando no local, a gente foi analisar. Logo de cara, assim, na rua, tinha uma placa de 30 km/h. Mano, aquele cara não tava 30 nem fudendo, velho. Na hora da batida, ele tinha que estar no mínimo a uns 60, porque foi forte. No chão, o meu irmão tava entrando pra esquerda, ele veio na contramão na hora da batida. Então o cara, além de estar na contramão, ele tava na velocidade acima, conseguiu convencer o meu irmão de que tava errado, e não dá pra ter certeza se a seta tava quebrada, se lhe deu ou não seta, porque depois da batida a seta ficou quebrada, né?
Putz, mas ele tava na contramão, então?
O cara tava, o meu irmão não, entendeu? Porque ele tava entrando pra esquerda, e se você olhar assim, ele já tava no limite da faixa. E era duas mãos, vinha e voltava, entendeu?
Ah, entendi. Ele foi meio que ultrapassar o seu irmão e
na contramão.
Se enfiou na lateral da Kombi.
Foi isso. Não dá pra dizer se ali era proibido ou não, porque as faixas não eram tracejadas de permissão de ultrapassagem. Mas naquele ponto específico não tinha marcação de faixa, porque permitia que entrasse à esquerda, entendeu? Era bem numa rua assim que... Só tinha entrada pra esquerda, só.
Entendi, caramba.
E aí o advogado foi ninja nas ideias em cima do meu irmão, hein, velho.
E aí
Advogado embaçado. Meu irmão se fudeu. Pagou porque... Mas, ó, meu irmão só perdeu porque na hora do julgamento, o meu pai foi sem advogado. Aí o juizão virou pra ele e falou assim, ó, você veio sem advogado, você não pode se defender. Porque foi tudo planejado, velho. O cara era advogado, o pai dele era juiz. Provavelmente a audiência era de um juiz conhecido do pai do cara. Feito pra perder, mano.
Nossa, mano.
É, caralho.
E foi muita grana, hein?
Acho que foi uns 2 contos pra...
Bom, pô. Achei que tinha sido uns 10 palmas, tinha que ter dado outro golzinho pro cara.
Não, porque faz muito tempo isso, aí os carros não estavam tão caros, mas se fosse hoje em dia, era uma batida de uns 10 conto num carro desses.
Caraca,
de 30.
Caraca, velho.
Foi caro na época, velho. O carro popular na época devia valer no máximo uns 10 conto. Faz muito tempo isso aí. Eu não tinha carta ainda.
Fala aí, Wellington, esse cara devia ser descendente de argentino.
É, mano, esse advogado foi muito ninja, cara. Apavorou meu irmão das ideias, mano. Então, teve uma vez que eu fiz uma batida também que eu paguei, mas não teve processo. Foi uma igual dessas do Bruno aí. Só que foi assim, eu saí de casa e eu tava dirigindo a quanto do meu pai.
Um carro,
e aí,
já tinha carta.
Aí já tinha carta, já tinha carta. Aí eu tava dirigindo até a primeira, a segunda e tô subindo a rua. E aí, na minha rua, ela tem uma curva assim pra esquerda. E de frente pra curva tem um bar. Aí o cara tava estacionado, assim, local proibido, porque ele tava de frente pra uma casa com guia rebaixada, mas até aí não conta. E eu tava subindo e eu fui abaixar o vidro do passageiro dirigindo. Torto, né? Torto.
A manivela, né?
Era, manivela. Manivela. E nisso eu não tava olhando pra frente, cara. E aí quando eu levantei a cabeça assim na curva, tuf! encostou no carro, velho. Eu não lembro que carro que era, velho. Mas aí eu parei o carro, desci, fui trocar ideia com o vagabundo no bar. Aí eu falei pra ele que eu morava na rua ali embaixo ali, que ele podia fazer o orçamento e depois voltava lá. Ou eu fazia um orçamento com o mecânico da minha confiança. Só que aí depois ele colou lá em casa lá com um orçamento de R$150, eu acho. Aí eu falei, ah, 150, firmeza, eu vou pagar pra você, vai. Aí na época eu troquei ideia com a minha irmã pra ver o que, que ela achava. Ela já era advogada na época, já. Então ela montou uma carta de punho falando assim, ah, eu, fulano de tal, afirmo que recebi de Wellington, blá, 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 o valor de tanto referente, a batida tal, blá, blá, blá. Aí o cara assinou, aí eu paguei ele, entreguei e já era. Aí eu fiquei com o papel. Aí se o cara me processasse depois, tava com o papel. Mas, ó, uma pessoa normal pagaria e mandaria o cara se fuder, né? Não ia fazer nada. Verdade.
Bom, teve uma certa vez que eu tava saindo do trabalho um pouco tarde, em volta da uma da manhã, uma segunda-feira. Estava andando, tranquilo, não tinha ninguém na rua. Estava na velocidade da pista normal. Todos os semáforos estavam verdes, andando. De repente eu vejo numa esquina lá na frente um motoqueiro parado, esperando o farol dele ficar verde e olhando pra minha cara. Normal, né? Eu tô andando. Quando de repente eu tô chegando nesse cruzamento dele, ele acelera. Ele esperou chegar perto, aí ele acelerou. Não deu outra, né? Por mais que eu freasse, em 2 segundos eu não ia parar o carro. Aí eu passei por cima como se fosse uma lombada, né? E eu fui parar o carro a 50 metros lá na frente.
O carro pulou igual a lombada?
Cara, foi igual. Parecia que o carro deu aquela levantadinha da frente e depois a de trás, assim, igualzinha.
Se fosse uma moto amarela, então, aí ia ser lombada mesmo.
Aí, tranquilo, o carro foi parar uns 50 metros depois. Cara, o incrível é que não tinha ninguém na rua. Eu andei esses 50 metros, quando eu cheguei na moto, tinha umas 10 pessoas em volta da moto. A única pessoa que não tava lá era o motoqueiro.
Caraca, tava embaixo do carro.
Aí eu falei, pô, deixa eu voltar lá e buscar o cara, né? Tô na roda. Mas quando eu cheguei perto assim da moto, do lado da moto, os caras começaram a gritar, o cara correu, o cara fugiu, subiu a rua aqui, não sei o quê. Falei, bom, pelo menos vivo ele tá, né? O cara saiu correndo, né? Ficamos lá esperando, lá uns 5 minutos, de repente eu olho numa rua escura assim, a sombra do cara começa a aparecer, assim, andando, meio que mancando, assim. Aí cheguei perto do cara, falei, ô, você que é o cara da moto aqui, ele... Ai, foi por Deus. Eu falei, não, mas você tá bem, se machucou? Foi por Deus. O cara sentou no chão, assim, do nada. Eu falei, não, mas fala, você precisa ir pro hospital, não sei o que. Ele, foi por Deus. O cara só falava isso. Aí, beleza, né? Espera um pouco o cara se acalmar. Aí o cara, não, essa moto nem é minha, assim, é... Que lá os caras roubam a moto e saem. O cara trabalhava numa pizzaria. Pô, segunda-feira à noite o cara entregando pizza, meu, 1 da manhã. Que pizzaria que tá funcionando, né, meu? Aí eu fiquei puto já com o cara. O cara queria ainda que eu pagasse a moto dele, não sei o quê. Que eu não fizesse boletim de ocorrência. No final eu deixei quieto, né? Nem fiz nada e fiquei com o prejuízo do carro.
Nossa.
Mas eu. Depois assisti um dia, eu fui trocar o óleo, é capaz de estar lá o capacete do cara lá embaixo do carro. O cara tirar. Mas foi engraçado que o cara só fala, o cara não respondia nada. Só, Deus. Ai, foi por Deus. Não, mais uma de motoqueiro é o seguinte, eu tava chegando na empresa, lá em Alphaville, e tinha uma conversão, era muito lenta, você tinha que fazer praticamente a 3 por hora. Então você tinha que parar o carro, fazer bem lentamente, era bem fechada a curva. Eu tava fazendo essa conversão, de repente, puf, motoqueiro do lado da minha porta, assim, bateu e caiu no chão. Eu não sei como ele conseguiu, cara, porque você vê de longe que o carro tá fazendo a curva. Aí o cara, todo folgado, né, motoqueiro, já levantou e já apareceu mais 3 motoqueiros. É, que você é culpado, que não sei o quê, o cara tava andando reto, você quis fazer a curva. Falei, bom, eu não sou culpado, não sei o quê. Aí os caras começaram a dar de folgado, só que eu já tava bem em frente à empresa. E aí começou a colar os caras da empresa, meu. Aí, só que tinha uns caras loucos, os caras já pegaram o carro, subiram com o carro no canteiro, já pararam, vamos dar tiro aqui, não sei o quê, começaram a tretar.
Tiro?
Os caras da empresa lá, os meus amigos, começaram a dizer, vamos dar tiro em vocês, não sei o quê, começaram a tretar com os motoqueiros. Aí nessa os caras já foram embora, ficou só o cara que caiu mesmo. O cara, como é que você vai fazer, não sei o quê. Falei, não, meu.
E aí, como é que é, motoqueiro cuzão? Replay.
Não, os caras são folgados, mas na hora que o negócio pega, os caras saem fora, meu, e deixaram outro sozinho.
Não, mano, os caras, se fosse você sozinho, tinha 30 motoqueiros lá, né?
Tem que pagar e apanhar. Esses caras se deram mal, e no final eu não paguei nada. Falei pro cara, você quer alguma coisa, vai na justiça buscar seus direitos aí.
Ô, louco, bicho.
O cara nunca fez nada.
É isso aí, Abaca, parabéns.
Por enquanto ele não fez nada.
Não, já faz tempo, mas eu tive que também pagar o prejuízo, né? Porque os caras não têm dinheiro nem pra pagar a moto deles, quanto mais o carro.
Mas qual prejuízo foi maior, do primeiro ou do segundo motoqueiro?
Cara, o primeiro foi maior porque... Não, assim, eu gordo, né? Eu tava saindo desse lugar para ir pra um lugar comer, né? Só que assim, eu mesmo atropelando o motoqueiro do primeiro caso, eu não parei, né? Eu continuei indo pro lugar comer. Aí eu tô lá comendo um cachorro quente com um camarada lá. De repente, várias pessoas começam a olhar pro meu carro assim em volta. Olhar estresse no meu carro, todo mundo olhando pro meu carro, eu falei, que é o negócio? Os caras vão pagar ingresso pra ficar olhando pro carro, assim.
tinha um retrovisor olhando, na roda.
Não, os caras olhando transtornado pro cara, né? Pro
não, carro. E as pessoas em volta falando, gente, que absurdo, o gordo atropelou o motoqueiro. Tinha que ser gordo mesmo.
Depois eu percebi, assim, quando eu desci perto do carro, tinha uma puta poça do lado, né? E assim, por sorte era óleo, né? Mas as pessoas que estavam achando que era gasolina, né? E podia explodir a qualquer momento. Eu só fui ver quando terminei de comer.
Deixa lá, depois eu vejo.
Não, aí é um transtorno, né? Tive que chamar o seguro, aí é guinchado, aquilo de sempre.
É. Você foi guinchado junto também?
Cara, pra me guinchar foi mais difícil que o carro, porque eu não ficava preso no cinto lá, né? Aqui.
Argentino.
Cara, eu já atropelei uma bicicleta e já fui atropelado por uma bicicleta.
Como assim foi atropelado?
eu tava batendo papo na rua, assim, de noite. Aí veio um cara de bicicleta, um animal. Tá vendo que tem a galerinha? Aí ele veio vindo em cima e quis desviar na última hora. Só que no que ele desviou, eu desviei também. Eu tava de chinelo, cara. O chinelo entrou no aro da bicicleta e travou a roda da bicicleta. Travou longe, cara. Deu uma ralada no meu calcanhar, mas o cara voou, assim, né? O cara veio tirar satisfação ainda. Porque você não tá vendo? Falei, seu filho da puta, tá vendo que a galera tá aqui no meio da rua, você vem em cima. Aí o cara todo ralado, assim, com a cara sangrando.
Falou a gengiva no asfalto.
Mas não por isso que eu atropelei uma bicicleta, né, cara? Apesar que eu fui atropelado também pela bicicleta, na verdade. Porque eu tava fazendo uma conversão à esquerda, né? Aí, tava eu com a minha irmã, tava fazendo uma conversão à esquerda. No que eu dei seta, né? Parei o carro. No que eu fui acelerar, a minha irmã começou a gritar. A bicicleta! A bicicleta! Aí eu parei o carro de novo, né? Falei, onde? Aí nisso eu vejo o cara pedalando assim. Parecia que eu tava ouvindo aquela música. Tananana. E o cara vindo assim. E ele não parou, cara. Deu aquele tranco no carro, assim, cara. E ele veio com o ombro, assim, no para-brisa, cara. Estourou o para-brisa. Fez ó, barulho.
Pô, então você parou, querido.
Eu parei, só que o cara não parou. Aí veio com tudo, né, cara? Plum.
Nossa, mas e aí?
Aí deu um rolo, né, minha irmã? Gritou, você tá maluco? Não sei o quê. E o cara, você é louco? E aí eu olhei o cara assim, né? E o cara levantando e tentando arrumar a bicicleta com a roda tão torta assim, ele querendo tirar. Falei, cara, você tá louco? Você machucou? Ele não, tá doendo um pouco aqui o ombro, mas eu tô beleza.
A bicicleta do cara virou
era um U,
cara. Como é que chama? Um origami, né?
É. Aí eu peguei o cara, joguei o cara dentro do carro, né? Falei pra minha irmã, dá um jeito leva essa bicicleta embora daqui, né? Porque tava no meio do cruzamento. E levei o cara no hospital, cara. Aí o cara botou uma faixa lá, não sei o quê. Aí nisso o policial me levou lá na salinha, lá pra conversar, não sei o quê. Eu falei assim, meu, não me nego a prestar socorro aqui, mas o cara, tipo, eu parei o carro e ele veio em cima de mim, né? Não tinha o que eu fazer. Não dava pra desviar. Se eu tentasse desviar, ia ser pior, né?
Mas e aí, você pagou alguma coisa?
Paguei os custos lá do remédio que ele precisou, né? Que o médico passou a receita e boa. O cara falou assim, ó, paga os remédios, não sei o quê. se o cara torce pro cara não abrir processo nem nada. Mas o cara tava tão transtornado lá também, tipo, tava saindo do serviço, devia estar no bar, sei lá. Tava cachaçado também o cara. E veio em cima da com a bike, cara.
Então vamos lá, queria saber de vocês qual foi a viagem mais longa que vocês já fizeram, ou que demorou mais pra acontecer.
No meu caso foi Caldas Novas, acho que foi 11 horas.
11 horas de viagem? Mas porque tinha trânsito ou porque era longe mesmo?
Não, longe pra caralho.
Cara, eu levei 12 horas daqui até Itanhaém.
Nossa, velho, 12
horas? Você tem uma noção, foi um carnaval, deu acidente na estrada... Não esse último aí que foi feio, mas deu um acidente, sei lá, travou tudo, já tava bombando de carro, sei que levei 12 horas, cara.
Caramba. Pô,
falando em acidente voltando da praia, teve uma vez que teve um... Tava neblina assim, voltando da praia, e teve uma batida com 60 carros seguidos, cara. Agora eu não sei como é que eles bateram, mano. Eu acho que é por causa da neblina. Bateu, foi batendo um atrás do outro, ficou gigantesco a fila de carro batido.
Caramba. Eu já demorei 12 horas pra vir de Angra dos Reis até São Paulo.
Ah, mas aí é longe, né? Eu já demorei 12 horas
não,
pra ir.
Mas são 3 horas de viagem, meu amigo. Só.
Ah, então. Já demorei 12 horas pra ir até Mongaguá, que é 1h30, 1h40.
Nossa, embaçado isso aí também. Né? Caralho. Não.
E nessa mesma viagem eu demorei 12 horas pra voltar também.
Nossa. Mas é o quê?
Caralho, valeu pra ir pra voltar.
Não, de carro. Eu perdi um dia do fim de semana pra ir pra voltar.
De um final de semana, só 2 dias.
Foi, na verdade foram 3 dias, né? Um foi no trânsito.
Teve uma vez que eu achei que meu carro era anfíbio, cara. Começou a chover, eu tava ali na região da Moca, e, cara, eu já sabia do histórico ali de encher, né? Eu sei que começou a subir água, e eu falei, meu, se eu ficar aqui, eu vou me foder. Peguei, entrei numa ruazinha que eu achava que era mais alta, cara. Quando eu fui ver, ela tinha uma descida, assim, bem no meio da rua, e depois ela subia. E essa descida, assim, tava cheio de água. Só que eu falei assim, bom, olhando de onde eu tava, que você via a rua pra cima, eu falei, bom, ela tem um pouquinho de água ali, mas ela sobe, né? E no que eu fui, eu só senti o carro começar a boiar assim, cara. E saiu, assim, eu tava o pé tuchado, né? No acelerador. E o carro, eu senti o carro boiando assim. E só fazendo ondinha assim no para-brisa, assim. A hora que... A minha sorte, cara, é que tinha uma lombada no meio da rua. Aí o carro deu aquela encostada na lombada e ele deu mais um embalo, cara. Aí eu saí da enxurrada. Consegui subir até o fim da rua e passou, cara. Porque eu já tava vendo entrar água, assim. O tapete tava todo molhado e tava entrando água pela porta, assim.
De novo no Twingo.
No Twingo? Guerreiro, cara.
Nossa,
o carro já tirou as 4 rodas do chão, cara.
Era tipo a super máquina, né?
É.
O argentino entrava nele e falava: argentino, pra onde você quer ir hoje? Tipo pole position, né?
Eu já passei por uma coisa parecida também com a Burgman, mano. Mas a Burgman é unstoppable, né, cara? Aquilo já tem até formato de jet ski. Fui embora lindo, velho.
Ela flutuou?
Flutuou, eu não sei como, velho.
Virou um Warcraft.
Nem sentiu, cara. Saí do outro lado, de boa.
Ô, Fritz, mas subiu água no seu pé, pelo menos, em cima da casa?
Chegou no pé, assim, velho. Eu acho que cobriu, até hoje eu suspeito que cobriu o escapamento. Eu não sei como não parou. E foi embora, velho. Tava saindo até uns jatinhos, igual jet ski mesmo, mano. Da hora.
Alguém já tava no trânsito assim, precisou parar pra dar uma mijada?
Ah, puxa, sempre, cara. Isso aí é sempre. Viagem 100% dela.
Ó, cara, uma vez, olha só. Era o meu primeiro dia num trampo. Só que era muito longe esse trampo que eu tinha que ir. Já tinha que ir num cliente. E era lá na Casa do Chapéu, lá nos Quintos dos Infernos. E um puta trânsito de manhã. E aí eu saí, né, todo de social, né, pá. Meu, quando eu chego no túnel Ayrton Senna, tava tudinho parado. E eu louco de vontade de mijar. Puta, não deu outra, meu. Parei naquele recuadinho que tem dentro do túnel Ayrton Senna e mandei ver na parede.
Detalhe, cheio de câmera ali, né?
É, não.
Pessoal te olhando.
É. Uma vez eu tava indo também pra casa dos meus pais, que era no interior, eu também parei pra mijar no meio da Bandeirantes, perto do pedágio. Meu, sou o rei de ter que mijar na rua, velho. Teve uma vez, ó, vocês vão dar risada agora. É, assim, eu fui sair a primeira vez com a minha noiva, que hoje é minha noiva. Era a primeira vez que eu ia sair pra jantar com ela, né? Tinha que dar uma boa impressão e tudo mais. Aí eu busquei ela. Quando a gente tava saindo, me deu uma vontade louca de mijar. Eu parei atrás, eu parei o carro perto de uma caçamba. E falei assim, ah, espera só um minutinho que eu já venho. Tá? Aí eu saí correndo pra trás da caçamba, mijei e voltei. Ela falou assim, nossa, onde você foi? Eu falei, não, nada, só foi meu negócio ali. Era a primeira vez que eu tava saindo com ela, velho. Olha o B.O., mano.
Atrás da caçamba.
Viveu um negócio. Nessa viagem que eu fiz de 12 horas aí também... Teve um desses momentos aí, tava tipo, uma hora parado no mesmo lugar. E um amigo meu, puta meu, tô com vontade de ir no banheiro. Eu falei, ah, vai aí no acostamento e mija, nós tão parado mesmo, né? O cara desceu do carro, foi mijar. Cara, ele começou a mijar, começou a andar o trânsito.
Você tipo, botou no papel atrás do carro.
Não começou a andar pouco, andou tipo uns 50 por hora. E eu sem dó, falei, dane-se, vou embora. Andei uns 4 quilômetros.
E o cara ficou pra trás?
Ficou pra trás. Passou uns 20 minutos a gente vê ele no retrovisor correndo.
Nossa, filha da puta.
Correndo com a bigola na mão, né?
Pegou a trozobe e saiu correndo.
O cara tava meio de noite assim. A gente viu ele assim e tava fumando. Na verdade, parecia só um vagalume no escuro. Nem dava pra ver direito ele.
Mas foram 4 quilômetros que você andou?
Cara, foi mais ou menos isso, meu. Porque eu andei muito, cara. Eu sem dó. Eu tava parado mais de uma hora. Eu não ia ficar esperando o cara, meu.
Deixou o amigo pra trás.
O cara demorou quanto tempo pra chegar?
Cara, foi uns 20 minutos.
Você imagina o desespero desse cara, meu. Ele olha pra trás e os carros tudo andando, velho.
Isso anda muito. Teve uma vez também, eu tava indo pra praia. Tava indo na pista da esquerda, né? Na Imigrantes a 120. Com esse mesmo cara, né? Que foi mijar. De repente, não sei o que me deu na cabeça. Parecia que eu tava achando que o pneu tava furado, né? Só que, cabeça de gordo, não sei o que me deu. Em vez de eu ir pra direita e parar no acostamento, não. Eu parei no meio da pista. Daquela... Aquela grama que tem. Só que eu fui diminuindo a velocidade. Eu não parei de uma vez, eu fui diminuindo a velocidade pra encostar, né? Eu tava já uns 50 por hora. Meu amigo pensou assim: nossa, meu gordo manja de radar, velho. Eu tava reduzindo. Aí eu peguei e encostei o carro na esquerda. Aí a gente tava lá, olhei, o pneu tava tudo normal. Aí esse meu amigo, ah, já que a gente parou, eu vou fumar, não sei o que, vamos ficar aqui um pouco, né, vou mijar, não sei o que, de repente cola um cara da estrada assim, é, o que vocês estão fazendo aí, não sei o que, é urgente. Aí meu amigo, não, era urgente, mas agora não é mais. Então vai pro acostamento, aí não pode ficar. Não, é só para na esquerda em vez de parar na direita.
E qual foi a maior velocidade que vocês atingiram num carro 1000?
Cara, eu já consegui 170. Mas assim, o máximo que pega o Celta é 160. Mas nessa era uma estrada também, era uma descida. Aí pegou mais embalo e chegou a 170. Mas... É,
eu também já dei 170 já no.
Máximo, não dá palio, mais.
Numa descida.
Eu acho que isso o cara desmonta.
Eu cheguei a uns 140, 150 num Escort Hobby.
Nossa!
1000.
E na Kombi que seu pai tinha?
A Combosa corre, mano. O motor da Combosa é embaçada.
Não, mas a Kombi não é 1000, né?
Não. É 1800, eu acho.
Acho que é 1600, né?
É que tem das duas.
Depende da.
Mas a do meu pai é 1800. E a do meu pai, ela é 85, mas ele
Nossa
trocou.
Nossa senhora, 85?
85.
Caralho!
Mais velho que eu, mano.
Só que o motor dela é 98.
Como assim?
Ele fundiu um motor antigo da perua, aí ele botou um motor novo.
Ah, tá.
É, o motor é não, não digo hoje, né? Hoje já tá velho, mas assim, lá no ano 2000, alguma coisa assim, ele era novinho. Aí acho que a perua chegou a 140, 150 fácil.
Com a folga no volante, né?
Com a folga no volante.
Meu Deus, nossa, pra fazer uma curva com a Kombi, você precisa virar umas 5 vezes o volante, né?
É, não, é que A perua, você gira ela no, na barriga, não é? Você puxa o braço em cima e traz até o outro braço. Não sei explicar direito. Você não, não é igual o braço, que você cruza o braço pra fazer a curva. Não é igual
você carro, puxa, né?
É. Você sai só girando assim.
O volante é na horizontal.
É, não sim, volante, sim, o volante é na horizontal. É,
eu bati 150 no Twingo, só que também ele deixou uns tecos do protetor de cárter no meio da estrada, assim.
Mas o Twingo não é mil, né?
É 1.2, né?
Mas você andava com o Twingo e deixava os tecos, metade dele na estrada, foi isso?
Então, velho, ele tava indo, só que o protetor de cárter dele tava meio rachado, assim, né? De raspar em lombada, em valetas. Essas coisas assim, né? E aí, acho que com a velocidade e a trepidação, né? Foi na Anhanguera, o bichinho começou a trepidar e tum! Eu só senti um barulho de negócio soltando assim, né? Pá! E aí fez aquele barulho, né? De... Só viu aí eu olho no retrovisor, tem só um teco do protetor de cárter, que é de plástico, cara, né?
De plástico?
É de plástico o protetor de cárter do Twingo. Aí voa esse teco assim... Caralho, velho, o carro tá desmontando. Aí que eu parei, depois eu parei o carro e fui olhar, né? Falei, tá faltando uma peça, mas o carro tá andando, beleza, né? Aí fui ver o protetor de cárter que tinha rachado assim, o teco.
Nossa. Então tinha uma empresa que eu trabalhava que tinha um uninho lá pra gente usar, né? Era um uninho velho, inclusive. E eu precisava ir num lugar lá em Jundiaí. Eu catei o ninho e dei 150 nele na Anhanguera. Nossa. Mas ele já tava voando já quase, mano. Já tava saindo de lado. Tá com o medo, eu parei na hora, velho.
É da hora que esses carrinhos mil, assim, ele não tem estabilidade pra essa velocidade, né, cara? Então começa a tremer tudo, né, cara?
Nossa, treme tudo. Parece que ele vai desmanchar na tua mão.
Parece que você tá num foguete indo pro espaço, né?
É, mas foi nesse esquema do abaca aí também. Eu peguei uma descidinha ali embalada, joguei uma quinta e pisei lá embaixo, mano.
É, eu já dei 100 na Burgman na descida.
Nossa, jet ski.
Rapaz, aquilo parece que vai desmontar. Meu, mas chega a tremer o retrovisor, velho. É absurdo.
Caraca, 100 por hora, mano.
É, na descida, né?
Você nunca viajou com a Burgman, né, Fritz?
Não. A viagem foi até o Senesp, no máximo.
E já é com fortes emoções, né? Tem que pegar a marginal.
Bandeirantes e marginal, é pura adrenalina.
Cara, alguém já foi perseguido, já?
Opa. Pelo Dudu Barão.
Lê Dudu?
Conta pra nós. Dudu Barão fazendo essas coisas, mano?
Seguinte, cara, a gente trabalhava junto ali. E os caras sabiam que eu pegava uma mina que ninguém conhecia e tal, né? Porque, na verdade, ninguém podia saber que eu pegava essa mina. Porque ela tinha um rolo lá com o cara e eu tava pegando nos esquemas.
Rolou.
Pegando por fora.
Por fora.
Tava fazendo um freela.
É. Aí, nisso que eu tô indo pegando ali perto da radial, eu vejo pelo retrovisor um palhinho assim me seguindo, cara. Na hora que eu olho assim no retrovisor, o Dudu Barão ali no... No palinho me seguindo, cara, cortando. Imagina quando você vê que o cara tá alucinado, acelerando pra vir atrás de você. Eu fugir, né, cara? Eu falei assim, não, não vai ver também. É acelerado, cortando, assim. E bicho, se alguém olha ali, ia dar muita risada, cara. Porque a minha que tava comigo rachou o bico, porque a gente saiu cortando tudo e o cara assim, insistindo, cara. Foi a radial quase inteira ali, indo, e eu fugindo.
Mas ele viu?
Não viu. No fim eu consegui cortar ali, aí mudou o caminho dele e ele foi embora.
E aí você manteve a foda por mais um tempo.
Opa, aí sim, garantiu mais um tempinho. Cara, teve uma vez que eu tava parado numa estação de metrô, né, ali na Barra Funda. E a mãe dessa mina tinha seguido ela e tinha vindo atrás, cara, dela.
Nossa, velho.
Ela despistou a mãe dela na estação de metrô. Ela entrou no meu carro falando assim, vambora, que minha mãe tá aí. No que eu ligo o carro não pega, velho.
O Twingo.
E eu viro a chave e... Tá. Fudeu, cara.
Mas e aí, pegou?
Pegou nada, cara. E eu falei assim, meu, vou empurrar essa merda, não sei o que. Ela, vambora. Desesperada. E eu falei, fudeu. Aí eu deixei um tempo desligado, não sei, cara, eu mexi no alarme, desliguei, liguei, desliguei. Aí bati de novo a chave e foi, cara. Aí eu peguei e fui embora. Mas eu fiquei bem uns 40 minutos ali de pura atenção, cara.
Nossa, cara, foi muito tempo.
É muito tempo, você pensar e tentando dar partida em nada.
Mas aí a mãe dela já tinha desistido, né?
Ah, imagino que sim, né, cara? Sei lá.
Cara, uma vez...
Da atenção é cruel.
E rolou uma vez, foi meio tenso, assim. Tava voltando pra casa de madrugada. Tava numa das ruas aqui no meio do Tatuapé. E aí... Nisso, como tava bem tarde, comecei a roletrar todos os faróis, né? Vermelho, amarelo, qualquer um. Só dava uma reduzidinha e parava. Nisso, um dos semáforos que era um pouco mais crítico, eu parei. E nisso parou um carro do meu lado. Tinha um monte de cara dentro do carro. Assim, começaram a olhar pro carro, pra dentro do meu carro. Começaram a acelerar. Achei assim, ah, meu, os caras devem estar querendo tirar um racha, né? Alguma coisa do tipo. Mas, pô, eu tava com um Palio 1000, o cara tava com um Celta surrado também. Falei, ah, mas nem ferrando que eu vou correr com esses caras ainda mais aqui, vou bater o carro. Nessa eu nem me liguei mais no cara e comecei a seguir meu caminho e roletrar os semáforos, né? Cara, chegou uma hora, quase perto da casa da minha mãe, esse mesmo carro, mano, esse mesmo Celta me fechou, cara, e saiu um cara de dentro do carro com uma 12 na mão, velho. Já apontando pra mim o negócio. Aí eu falei, caralho, filha da puta. Peguei, e ele não conseguiu me fechar 100%, né? Então eu peguei, meio que subi em cima da calçada, cortei os caras, meu, e continuei indo. Falei, meu, esses caras estão querendo me matar, velho. Os caras querem me matar, preciso sair daqui. E nisso, meu, eu esmirilhei tanto, Palio, tanto, que chegando perto de um cruzamento, um pouco mais pra frente, cruzamento bem movimentado. Falei, meu, preciso passar, porque se eu, agora que eu fugi dos caras, se eles me pegarem, os caras vão me matar aqui. Vou roletrar esse semáforo dessa avenida grande e seja que Deus quiser, cara. Pegar, bato o carro e dane-se. E nisso, correndo, né? Na hora que eu cheguei perto do semáforo, o semáforo abriu. E eu falei, meu, por Deus, cara. Que nem o cara da moto, né? Foi por Deus. Aí nisso, tinha um outro semáforo pra uma outra avenida também. Pensei a mesma coisa. Cara, vou roletrar esse semáforo e vou direto. Não deu outra, cara. A hora que eu embiquei, ficou verde e eu entrei.
Ei.
Aí eu pensei assim, cara, pra direita eu vou pra uma delegacia de polícia e pra esquerda eu vou pra casa. Falei, meu, vou pra casa. Peguei, fui pra casa, pro sentido de casa, falei, meu, esses caras vão ver aonde é minha casa, não sei o que, tô fudido. Aí nisso tinha um posto, cara, entrei no posto. Então, na hora que eu entrei no posto, os caras não me seguiram, né? Aí na hora que eu entrei no posto, eu só vi o carro passando, o carro tava com a placa tampada, velho. Aí, cara, tremedeira total, velho. Fiquei acho uns 40 minutos tremendo no posto, cara.
Caraca.
Ia tomar um furo.
Mandou vários, né?
É. Uma vez que eu tava com um colega meu, cara, e ele tinha uma Paraty toda mexida, tal, tonada, com roda e o caramba. E aí ele tomou uma fechada de um Voyage, cara. Aí ele pegou, fez o X, né, cortou de volta assim e parou no semáforo, né. E o cara do Voyage parou uns dois carros pra trás, assim. No que eu tô olhando no retrovisor, desce um cara de cada lado com só brilhantinha na cintura. Aí eu falei, meu, ferrou, né, cara? No que eu pensei, ferrou, só vi meu colega acelerou no vermelho, cara, atravessou a rua, aí ele entrou numa avenida aqui da aclimação, na contramão, assim, cara, porque tava tudo parado no semáforo, ele virou já na contramão. No que ele tava descendo, assim, vinha subindo o ônibus elétrico, cara. Eu falei, fudeu. Esse meu colega freou com tudo, só que tava garoando, o carro começou a deslizar, velho. Aí ele foi de frente com uma esquina, assim, embicou em cima da calçada. Tinha um açougue de esquina, cara. Olhando lá dentro, eu só vi os caras pulando, assim, pra de trás da bancada. Tudo feito louco, cara, porque o carro veio a milhão, né? Aí, só freado ali, deslizando, os caras falam assim, meu, esse carro vai entrar no açougue aqui, vai bacar pra tudo quanto é lado. Aí eu sei que estourou a roda da Paraty, meu colega deu a ré, saiu com a roda estourada, a gente entrou numas vielinhas ali sem saída.
Não só a roda da Paraty, como a roda dele já tava estourada também, de medo.
Velho, paramos numa ruazinha lá, largamos o carro, trancou, saímos a pé andando assim, e entramos numa lojinha lá, num comércio. E ficamos uns 10, 15 minutos lá parado só esperando, né? Tipo, se o cara tiver vindo atrás, fodeu, né? Aí passou um tempo, ele ligou pro irmão dele, contou lá o que tinha acontecido. Que detalhe, ele tava sem step. Aí ele falou, meu, fodeu, eu tô sem step, não dá nem pra trocar o pneu. Aí o irmão dele veio com step e tal, trocou, depois a gente foi embora. Mas só o fato de descer na contramão, acelerando ali, ver o elétrico na contramão, cara, fodeu. Falei, já era, demos sorte, escapamos.
Nessa hora você pensou, eu vou morrer!
Não. Foi tenso, cara, foi tenso.
Qual foi o pior carro que vocês já dirigiram?
Fiat 147. Ah, puta, pior que tem uma... Não. É, pior carro em que sentido, Denis?
Todos.
Todos? Pra dirigir foi um caminhão.
Caminhão, mano?
É.
Caminhoneiro agora? Carga pesada?
Caminhoneiro. Já dirigi um caminhão, é difícil pra caralho dirigir caminhão. Nossa senhora. A chance de você bater é muito alta. Qualquer curva é um perigo. E, só que eu acho que o carro mais podre, eu tô em dúvida entre a Combosa 80, 77 e o Fiat 77 também, né? 147 e 77. Os dois carros 77, eu não sei qual dos dois era mais lixo. São os piores carros que eu dirigi.
Cara, acho que o pior carro que eu dirigi foi uma Fuquetinha que minha mãe tinha. E uma Combosa, cara, que eu aluguei pra fazer uma mudança. Foi foda também essa Combosa, velho.
Ué, a Combosa era 2011, mano. Você tá chorando de barriga cheia, velho.
Pô, mas tem uma folga naquele volante, cara. Toda hora você fica acertando.
Vai dirigir uma 85.
É quase uma volta inteira de folga, né?
Aí você vai ver.
É, o pior que eu já dirigi foi essa mesma Fuqueta aí, meu. Puta, é ruim pra dirigir, viu?
Por causa do paralama, né? A Fusca pra fora é embaçado mesmo.
É pequeno, não, você cara. Não enxerga porra nenhuma no Fusca, mano. E pior que assim, você vai fazer uma curva... Eu, por exemplo, eu ia fazer uma curva pra esquerda, eu meti o cotovelo no vidro, cara. É apertado o Fusca, né? Pra você pisar na embreagem, você tem que levantar o pé mesmo do chão. Não adianta você ficar só apoiado assim, sabe? Com a pontinha.
Porque ela era dura, né? Verdade.
Não, é dura e o pedal, ele sai do assoalho. Assoalho, né?
Ô, argentino, e você? O seu pior carro fora o Twingo?
Cara, foi um Ford Ka, velho. Te falo que foi, é pior do que um golzinho Ford quadrado.
Ford Ka, mano. Outro carro moleza de dirigir.
Pô, você acelera, o bagulho parece que não sai do lugar, velho. Ele só faz barulho. O bagulho não anda, velho. A direção dura pra caralho. Parece o...
Dos carros mil, eu acho que o que tem melhor arrancada é o Celta, né?
É.
O Celta é um carro embaçado. O Celta conseguia brigar de igual pra igual com o Fit, mano.
E você, Abacaxi, seu pior carro?
Cara, não tive um carro ruim, não. Só dirigi Celta e Uno. Será que Uno a gente não considera como carro, né? Então Celta.
E o Celta anda bem, não anda não?
O Celta anda bem, cara. 1.0 que anda com respeito.
Verdade. O Celtinha põe respeito. Eu não conseguia passar eles na subida, não.
É, comigo é um pouco difícil na subida, né? Por causa do excesso de peso e tal. Mas mesmo assim ele vai.
O Abacaxi é tão pesado que ele tem que trocar o óleo a cada 2 mil quilômetros.
Não, mas a suspensão tem que trocar direto, porque o carro fica meio penso. pra igualar, eu coloco um saco de cimento no banco do passageiro.
Nossa. Fritz, e qual o pior carro fora a sua Burgman? Burgman não é meio de transporte, né? Já vamos acordar esse...
É quase uma mobilete, né, o negócio?
Que isso, eu sou muito mais a Burgman que o meu carro, cara. Eu tô a 15 minutos de qualquer lugar.
Mas o seu carro também é qual, Fritz?
Eu tenho um Celta.
Celta?
É. Não, vai, pelo menos não molha na chuva, né?
Foi o pior carro que você dirigiu, o Celta?
Cara, eu não dirigi muitos carros, não faz muito tempo que eu tenho a carta, né? Faz um ano, dois anos, então... Eu sou meio novo, né? Então...
Cara, e o melhor carro que vocês já dirigiram?
O melhor? Ah,
do meu pai.
Qual que é o carro, pô?
Cara, uma EcoSport.
O carro mais da hora que eu dirigi, vocês podem até zoar porque é velho, mas o meu pai comprou um Alfa Romeo 81, mano. Era muito louco o Alfa Romeo, velho.
Tem a minha idade.
Velho pra cacete o Alfa Romeo, mas ele era muito mais louco que o Escort Hobby, que era zero quilômetro na época, assim, que ele pegou o carro. Era...
Olha só.
É da hora o Alfa Romeo, hein, mano? Acho que era o que tinha mais treco, assim, de diferente, assim. Acho que já tinha piloto automático em 81, mano.
E você, Castor? Caramba.
Acho que o melhorzinho que eu já dirigi foi uma Tucson zerada.
Aí sim, hein?
E você, argentino?
Foi um Golf, cara.
Cara, acho que o maior que eu dirigi foi um Civic. O Civic é legal.
Tá, bem.
Babaca, e você? Qual o maior carro que você dirigiu?
Um Celta.
Cara, pior que foi, porque eu evito dirigir carros melhores para depois, quando eu for dirigir meu, não ficar decepcionado.
Não, mas pior que é, você dá uma desanimada quando você dirige um carro muito bom e você vai pilotar o seu depois.
E aí, alguém tem alguma história bizarra?
Tem um amigo meu que ele tinha um Cadete, só que o Cadete, meu, puta, só dava problema, cara. E assim, ele tinha um problema que... Um dos problemas dele era que... Cada 2, 3 quilômetros que ele andava, caía a correia do carro, o carro parava, ele tinha que descer do carro, voltar na rua assim, a pé, pegar a correia, colocar ela, ligava de novo e andava mais um pouco. Então você marcava alguma coisa com ele, era batata que ele não ia, porque a correia caía. Era certeza.
E não tinha conserto?
Ah, sei lá se tinha, mas ele não mandava arrumar, cara, era incrível. Esse mesmo cara, ele andava com um tijolo no carro.
Pra quê?
Porque o freio de mão não tava funcionando, então ele parava na rua. Ele parava na rua e metia o tijolo assim pra segurar.
Se ele tivesse sozinho pra colocar o tijolo, hein, mano?
Ah, ele parava, sei lá. Como é
que... Se fosse uma subida, fudeu, né?
Dava pra colocar, ele tinha as manhas, né, mas...
Ah, só engatar o carro, né? Se ligar com ele engatado que ele para.
Porra, mano. Se for uma subida forte, não para não, mano. Mas até ele usa guia, né? Então, tem uma história bizarra pra contar também. Tava trabalhando, tipo, eu e meu primo, o mesmo primo que gordo lá da polícia, lá com o pé quebrado. E aí a gente tava vendendo fruta, né? Com uma Brasília velha. E o cabo de embreagem da Brasília quebrou. E a gente não tinha outro cabo reserva. Então a gente tinha que dirigir a Brasília passando as marchas no tempo.
Então... É tipo aqueles jipão do exército, né?
Caraca.
Pisar na embreagem e ainda tem que ser no tempo.
Não, não tem embreagem. Não tinha embreagem. Então era assim.
Não, então, esses jipes velhos, você tem que pisar na embreagem e tem que ser no tempo, senão não entra a marcha.
Ah, é. Então, aí como é que era? Já deixava a segunda marcha engatada e aí eu ia atrás do carro e ele tava dirigindo, né? Aí ele dava na partida e eu empurrando. Aí pra ver se pegava no tranco. E era aqueles trancos lá que... É diferente quando você só liga... Não sei se vocês já deram tranco em carro velho.
Opa,
você
sempre.
Então, é... Só que quando tá sem embreagem, não tem como fazer o tranco normal. Porque é solta a embreagem e acelera.
Aham. Uhum.
Então, o tranco é... Você só deixa a segunda engatada e dá na chave. Na hora que o motor de arranque tá disparando, o carro já tá dando uns pulos já. Aí você empurra pra...
Nossa, você empurra... Que gambiarra.
Você empurra a Brasília e ela pega. E no que a Brasília pegava, eu tinha que sair correndo atrás da Brasília pra pular dentro em cima da Brasília pra poder ir embora.
É porque se o cara parar o carro, né, não tem embreagem, vai deixar em ponto morto.
Como? Exatamente. E não tinha como ele me esperar, porque se ele não tem embreagem, ele tinha que deixar o carro engatado na segunda. Então eu tinha que correr pra caralho pra alcançar a Brasília.
Em todo semáforo tinha que fazer isso.
Em todo semáforo tinha que fazer isso, mano. Foi foda. Foi uma maratona do caralho essa daí. Mas nós conseguimos chegar em casa.
Pô, por falar em gambiarra,
assim, correndo ele... atrás do carro.
Pô, por falar em gambiarra de carro velho, assim, tinha um brother meu que ele tinha um Chevette e ele falava que o Chevette dele era híbrido. Mano, ele colocava qualquer coisa no tanque de combustível, cara. Ele colocava álcool, gasolina, uísque, qualquer coisa, mano. Caramba. Ele mijava dentro. Nossa. E ele andava assim mesmo, cara.
O primeiro flex, né?
Era o primeiro flex, cara. Ele ia no posto, o que tivesse mais barato naquele dia é o que ele ia pôr no Chevette, cara.
E aí, o que vocês mais têm raiva no trânsito?
Pô, mano, um dos bagulhos que eu tenho muita raiva no trânsito, assim, é daqueles caras que vêm jogando água já pra te cobrar um dinheiro, assim,
puta,
mano.
Puta, pode crer, cara. O cara já...
É de nada, já chega jogando água e vem com aquela água mais suja. Tipo, ele deixa o seu vidro mais sujo e ainda quer te cobrar por isso.
O cara vem de longe jogando um jato de água no teu vidro, né, velho?
E você vê que a água do cara já tá meio marrom, né, meio amarela. Nossa, dá um... Fica até mais encebado o vidro.
Ele já começa a jogar o... Ele já liga o limpador, cara, que é pro cara não...
Uma vez tinha um brother. Eu tava com um camarada meu, ele tinha um golzinho quadrado, né? Tipo,
parou no farol, o cara veio de lá dos quintos do inferno e jogou água no vidro, assim, já pra ir lavando, né? Aí falou assim, puta, eu vou fuder esse cara aí, né? Quando o cara começou a passar aquele rodinho lá, ele ligou o parabéns, ó.
Mancada, né?
Bateu o limpador no rodinho, o rodinho do cara caiu no chão.
Acho que é de defesa, né, velho? Apesar de que isso eu faço com motoqueiro, né, velho? O motoqueiro tá vindo assim, eu vejo no espelhinho contando o tempo na chuva, assim, né? A hora que ele chega, tá chegando perto, assim, eu já ligo no último limpador que é pra jogar aquele jato, assim, ó.
Isso é sacanagem,
né? E aí, Felipe?
Eu tomo várias dessas todo dia.
Ô, Arthur, você já nem gosta de andar na esquerda por causa disso, né? Você já ela fica na faixa do meio, né? É pra direita a água, né? Ou não, pra esquerda?
Não, pra esquerda. Não, pra direita. Depende do carro.
É, pra esquerda é do motorista, né? Mas o motoqueiro tá no meio, toma na cabeça.
Mas esses caras que limpam o vidro aí, já tem uma nova modalidade que eu já peguei em alguns lugares. O cara nem joga água mais, ele vem só com um paninho assim, passa o paninho e quer o dinheiro, e não limpou nada.
Tô louco, mas vamos, mano.
O cara quer economizar até a água, meu.
Daqui a pouco os caras vão vir e vão assoprar teu vidro e vão querer dinheiro. É.
E os caras que vêm vender bala e quer te dar uma bala?
Na Salim Maluf tem uns moleques que eles ficam vendendo bala, ele chega e quer te cumprimentar, ele te dá a mão assim, ó.
Aquela mão suja.
Ai, cara.
É quando eles dão uma bala meio aberta já. E tem um cara num cruzamento na Moca ali pra pegar a radial, o cara vem de bala. Aí de vez em quando eu compro do cara, só que ele vem com umas ideias meio estranhas. Fala assim, ô, meu, me empresta R$5 aí.
Me empresta, mano?
É, me empresta R$5. Ele quer dar R$5 pra ele. Outro dia ele, me empresta R$10 aí.
Nossa, velho.
E tem uma bala que eu sempre pego, só que no dia ele não tinha. Aí eu falei assim, então deixa quieto, não quero ali. Não, então deixa pago, na semana que vem você pega.
Nossa.
As ideias do cara.
Deixa assim, pago é foda. É emprestar ao contrário, mano.
Me empresta essa grana aqui, mano.
E essas foram as nossas histórias sobre trânsito. Valeu, até o próximo.